já no parlamento aqui, deputado Wilson Santos, um dos primeiros que registra o nome dele aqui no painel.
É, nem sempre, né? Mas na maioria das vezes eu chego certinho, porque pontualidade e assiduidade são princípios, né, da disciplina. Então, eu procuro ser sempre assíduo, participar do máximo de sessões que eu posso e ser sempre pontual. E hoje eu tive a alegria de ser o primeiro a assinar aqui a presença, o painel, animado para trabalhar, Luque.
Deputado Wilson Santos, vamos falar de educação. Nós temos muitos assuntos para falar. Temos aqui uma comissão de educação que começa já os trabalhos no parlamento. O senhor, desde a legislatura passada, já debruça assuntos. Vem lá da dislexia, que foi um assunto novo. O Estado começou a falar mais à população a respeito disso. Mas o senhor já traz também um outro tema para ser falado aqui em plenário.
É, nós vamos agora também trabalhar a questão do autismo aqui na Assembleia Legislativa. Fui procurado por um conjunto de mães, essas mães muito preocupadas, e haverá então aqui no dia 2 de abril, que é o dia mundial do autismo, né? É, um seminário o dia todo aqui na Assembleia Legislativa. Já temos mais de 500 inscritos, nem sei onde nós vamos colocar tanta gente, Luque. Porque não cabe nos nossos dois auditórios. Vou fazer um apelo ao presidente Eduardo Botelho para que nos ceda o Teatro Zumira Canavarros, porque é o único lugar que cabe. Já temos mais de 500, principalmente mães inscritas. É, estamos trazendo palestrantes do Brasil inteiro, gente autora de livros, palestrantes internacionais, coisa que Cuiabá nunca recebeu. Então, quem é mãe de autista, pai, professora, diretora de escola, psicóloga, neuropsico, enfim, psicopedagogos, vocês estão convidados. Dia 2 de abril, aqui na Assembleia Legislativa, das 8 às 18 horas, um dia inteiro discutindo, debatendo esse tema tão importante que é o autismo, né? Que muitos institutos afirmam que 1% da população brasileira tem autismo.
Como é que o senhor chegou a esse tema e por que que trouxe esse tema a debate aqui, deputado?
Olha, eu penso que é pelo trabalho que temos feito com a dislexia. Nós vamos agora em maio realizar o 4º simpósio sobre dislexia. Os desafios da educação, né, para o disléxico. E a continuidade, a perseverança, o evento cada vez com mais participantes, palestrantes estrangeiros, nacionais, já trouxemos palestrantes aqui da Europa. Então as pessoas foram vendo que o trabalho com a dislexia que a Assembleia Legislativa tem feito, que o Parlamento Estadual tem feito, tem dado resultados. Já surgiram leis importantes que protegem o disléxico, como aquela lei que permite a todo disléxico, quando participar de um concurso público, de um exame vestibular em Mato Grosso, que tinha direito a uma hora a mais para realizar a prova. E, se necessário, ter também um acompanhante. Então, quer dizer, nós estamos adequando o Estado a essas distinções, das diferenças que as pessoas possuem. E eu creio, Luque, que pelo sucesso do trabalho que a Assembleia Legislativa vem fazendo no tema dislexia, que é o maior evento que a Assembleia faz anualmente, o maior evento feito nesse Parlamento por ano é o simpósio sobre dislexia, que este ano será nos dias 23 e 24 de maio. Dias 23 e 24 de maio, 4º simpósio sobre dislexia. Então, o sucesso da dislexia acabou repercutindo nas mães de autistas, que nos procuraram aqui na Assembleia para que nós também assumíssemos aqui, dentro do Parlamento, essa bandeira, essa luta. E é uma causa ainda mais emocionante, é algo que toca profundamente. Vou dar só um exemplo aqui. Você tem crianças que com 7, 8 anos não conseguem ainda se alimentar sozinhas. É um transtorno muito grave. Quem tem um poder aquisitivo melhor ainda consegue fazer o diagnóstico cedo, consegue fazer um acompanhamento e equilibrar essa criança. Mas imagine alguém que está na periferia da cidade, onde o pai trabalha, a mãe trabalha. Tem crianças, Luque, que ficam amarradas em casa o dia inteiro. Pela avó, pela sogra, pelo irmão mais velho. Uma loucura, viu? Crianças que quebram tudo por onde entram. não consegue entrar num calçadão, num shopping center. Tem um caso de uma moça, de que quando ela entrava no shopping center, ela suava todinho, que molhava a roupa inteirinha, da cabeça aos pés. Tamanho era o pânico que essa criança, que esse adolescente entrava. Então é preciso dizer que há tratamento para isso. Há sim metodologias, procedimentos que reequilibram essas pessoas. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor. Então eu me sinto útil quando eu vejo que este parlamento está se colocando à disposição para tratar de um tema que muitas vezes é colocado embaixo do tapete.
Bruno, alguma pergunta ao deputado Wilson Santos?
Ah, sim, Luque, para a gente repercutir um pouco mais sobre a reunião de ontem da CPI da renúncia e sonegação fiscal.
Bruno, a CPI está começando os trabalhos e nós estamos naquela fase de administrativa, de definir assessoria, consultorias, disponibilidade de servidores do Tribunal de Contas do Estado, da auditoria, enfim. Nós ainda não começamos as oitivas, não começamos ainda a ouvir os convidados. E o deputado Nininho é quem está escalado para falar sobre esse tema. Eu vou aproveitar também, se você me permite, falar um pouquinho sobre os mutirões que eu estou fazendo.
Perfeito.
Agora nós retomamos essa prática, é uma prática que eu comecei antes mesmo de ter mandato. Em 1987 aconteceu um crime bárbaro no bairro do Planalto, aqui em Cuiabá, e a comunidade estarrecida não sabe o que fazer, e eu sugeri que nós construíssemos um posto policial no bairro do Planalto, e fizemos com a comunidade. Eu era professor e articulei com meus amigos, empresários, colegas professores, e doamos todo o material e a comunidade doou toda a mão de obra. E construímos em 87, 88, um posto policial lá no Planalto. Esse posto policial funcionou durante vários anos. Depois ele foi transformado pelo prefeito Roberto França num posto de saúde. Então é o prédio onde funciona o posto de saúde do Planalto. Foi a primeira obra minha em conjunto com a comunidade em mutirão. Lá para cá fizemos muita coisa. Construímos a escola professora Maria Lucila da Silva Barros, no Jardim Ubirajara, que hoje atende mais de 300 crianças. Construímos a escola comunitária Marco Aurélio Vicente Nardo, no Jardim Vitória, que depois deu origem à escola Dejani Ribeiro, que é uma escola que tem mais de 1.000 alunos. Construímos a escola em mutirão também, Celina Fialho Bezerra, no bairro Altos da Serra, uma escola que hoje tem 8, 12 salas de aula, tem mais de 1.500 alunos. Construímos a escola Senador Vicente Bezerra Neto, aqui na comunidade do Recanto Tranquilo, próximo à Ponte de Ferro. Construímos a escola Sociólogo Herbert de Souza, que é o famoso Betinho, irmão do Enfio,
sim,
que é a escola do Betinho, lá no Cinturão Verde, pé 90. Fizemos posto policial na Canjica, fizemos centro comunitário no Jardim 1º de Março, construímos centro comunitário no bairro Parque O'Hara, dentro da área da escola Moacir Gratidiano Dorileu. Fizemos centro comunitário no Jardim Ubirajara. Construímos creche. Enfim, sempre gostei de fazer mutirão. E quando fui prefeito, realizei como prefeito 186 mutirões em Cuiabá. E agora, nesse novo mandato, decidi com a minha equipe retomar esse trabalho. Então fizemos já agora no mês de fevereiro a reforma completa do mini estádio Coronel Lopes, aqui no bairro Aldeia Velha, em Chapada dos Guimarães. E agora estamos fazendo o piso de uma quadra na escola estadual Pontal do Glória, na região de Agrovila de Palmeiras, aqui no município de Leve Argélia. Então o gabinete Wilson Santos retomou os trabalhos de mutirão, que sempre foi uma marca presente na minha atuação, sim, política.
Ô deputado, o senhor acha que essa renovação do espírito comunitário seria o grande diferencial, não só para Cuiabá, para Mato Grosso, para o país? Ou seja, a comunidade ela se sentir corresponsável para que as coisas aconteçam lá no seu bairro, na área, positivo, do esporte, do lazer, da educação?
Positivo. Inclusive, eu quero sugerir à Rádio Assembleia que adote também isso. Eu estou sempre vendo a TV Centro-América.
Sim.
A TV Centro-América mudou completamente a programação jornalística dela.
Verdade.
Começou o Bom Dia Mato Grosso, 5 da manhã, tirou o apresentador, jogou o Anderson, saiu, veio para 10h30, 11 horas, tirou Elias Neto, que é uma lenda da televisão brasileira. Ele está na rua agora, a Luzimar foi, enfim, quer dizer, eu acho que a Rádio Assembleia também podia também cobrar aqui do presidente, eu ajudo, a ter o seu carro, a ter a sua van, fazer link, ir para os bairros, ouvir a comunidade e atuação política também. Eu tenho certeza, você está correto, Bruno?
Sim.
Tem que se aproximar cada vez mais da população.
Sair do gabinete, né, deputado?
Sair do gabinete e ir para a rua, porque é na rua que o povo está, trabalhando, ou então em busca de emprego, ou fazendo seu lazer, ou fazendo suas compras. E ali você ouve o que está acontecendo com cada família, e aí te dá um norte para você fazer uma atuação balizada com aquilo que é um sentimento da população.
Deputado, depois de tanta construção de escolas, qual a reflexão do senhor quando vem à tona a questão de escola de lata de Mato Grosso?
Olha, eu não sou contra escolas de lata. Elas têm uma relativa confortabilidade e têm ar-condicionado, mas elas não podem ter um caráter definitivo. Elas só devem ter o caráter do improviso. Enquanto está reformando a escola, os alunos não podem ficar sem aula. Enquanto houve um problema lá na escola, você tem que manter o ano letivo. Então, aí eu aceito que nós tenhamos aí esses containers que têm um razoável conforto e até um grau elevado de aceitação por parte de professores e alunos. Mas não pode ser definitivo. Um ano, dois anos, três anos, não. O provisório tem que ser provisório. Eu estive lá na comunidade Água Branca, na zona rural de Levergé, na quarta-feira de cinzas, às 6:30 da manhã. Cheguei lá às 6:30 da manhã, quarta-feira de cinzas, não sou de carnaval, dormi cedo. Fui lá ver. O Fantástico disse que era uma antiga baia de cavalos. Nós não podemos deixar nossas crianças em baia de cavalos. Lá tem 66 crianças, jovens e adolescentes e adultos que estudam em condições que eu conheço granjas de porcos em Mato Grosso, que tem muito melhores condições de conforto do que aquelas salas anexas da Escola Estadual Santa Claudina, do Distrito de Mimoso.
Deputado, bom dia, bom trabalho, sessão daqui a pouco.
Já estamos aqui a posto, já temos 11 deputados que assinaram o presente, vamos começar. Hoje são duas sessões, né? Agora de manhã, depois das 17 horas, tem as comissões. E desejo a todos aí um ótimo dia e seguir em frente.